coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7 e terças às 11 da noite. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
O que nos faz querer começar de novo? Que impulso é esse, o de ganhar outro fôlego, numa espécie de recado que avisa: eu estou aqui e vou seguir em frente? Ele meteu-se à estrada e foi até ao deserto, respirando tudo o que já vimos no cinema. O motel, o saloon, a solidão mesmo quando estamos acompanhados. O deserto deve ser melhor do que um espelho para nos vermos com nitidez no meio do nada. O que viu ele. No Rancho de la Luna, em Joshua Tree, foi gravando o disco novo no estúdio de Dave Catching, que a dada altura lhe terá perguntado que música fazia ele, afinal. Rock and roll, disse ele, seguro. Para o produtor que já viu desfilar pelo seu estúdio Arctic Monkeys ou Queens of the Stone Age, não era rock and roll. Talvez a música do Paulo já tenha a sua própria identidade, ali às voltas entre um cinema às vezes indecifrável e o deserto aonde nem precisamos de ir porque o cinema já nos levou lá tantas vezes. Ali há homens tatuados que fumam, atirando os cigarros para o asfalto que estala de calor. Há mulheres sem rumo que procuram cowboys duros de roer. A música dele é uma soma disto tudo, com imagens sonhadas na estrada, discos de rockabillys que também choram, camisolas sem mangas que deixam ver o último nome por ali inscrito. Misfit chama-se este novo disco e traz um filme com ele, traz vários, aqueles que um homem sozinho num motel pode viver e depois contar. Quinto álbum de Legendary Tiger Man e uma mudança de rumo que queremos ouvir explicada da boca dele. O que mudou nos últimos anos? Recusou a ideia do homem solitário e passou a trabalhar mais em equipa? Já agora, como foi a digressão com os Linda Martini? O que se aprende quando se pensa que já tínhamos conhecimento suficiente para estarmos bem sozinhos? O Paulo Furtado hoje no Fala Com Ela. Olá, Paulo.
Olá.
É rock and roll que fazes, Paulo?
Às vezes não, mas neste caso acho que sim. Pelo menos estou com essa sensação.
Que é rock and roll. Suspeitas que
tentei, tentei.
Tentaste.
Pelo menos tentei. Que,
já tem a tua marca, não será isso? Quando o Dave Catching te pergunta que música é que tu fazes e para ele não era rock and roll, que música é que era?
Não sei, acho que provavelmente. Provavelmente se lhe tivesse mostrado o disco como ele está agora
com a seleção de canções
que ficou no disco e com as misturas feitas, se calhar para ele era um bocadinho mais claro que seria rock and roll.
Isso é engraçado, naquela altura...
Nós gravámos muitas canções, gravámos o Misfit, depois gravámos o Misfit Ballads, ainda gravámos mais algumas coisas que ficaram de fora, algumas coisas um bocado mais foco, outras um bocado mais isto, outras um bocado mais aquilo, que na realidade eu não as encaixava neste Misfit e que tinha vontade de fazer um disco um bocadinho mais direto e mais rock and roll, lá está. Então talvez isso de certa forma tenha apontado em muitas direções, e ali entrando e saindo de estúdio, portanto acho que eventualmente, obviamente, há esse lado bonito e que me agrada nessa pergunta, e que me agrada bastante, e que tem a ver que acho que isso...
Não ser óbvio.
Eu acho que também levei estes 15 anos, provavelmente, a ir gravar aos Estados Unidos. Havia alguém que me estava sempre a dizer, o Dario Oliveira, das Cortes de Vila do Conde, e agora do Porto Pós-Doc, estava-me sempre a dizer que eu devia gravar... Devias ir gravar ao Mississippi, devias ir gravar aqui, devias ir gravar ali. Eu dizia, pá, não sei se isso faz muito sentido. É como se fosse um japonês que adora fado e que está a tocar fado, que de repente quer vir a Lisboa gravar um disco de fado. Não sei se nos primeiros anos ele deve fazer isso. Acho que se calhar tem que tem que desenvolver um bocadinho melhor a sua linguagem e de certa forma apropriar-se mais dos géneros que está a trabalhar antes de poder fazer uma coisa dessas. Eu acho que no fundo neste momento achei que era bom ir gravar no Rancho de la Luna um bocado por causa disso.
E tem um nome ótimo, dá um certo prazer dizer.
E agora fazem mezcal, só tenho pena que não estivessem a fazer mezcal quando eu lá estive.
Já, nesta altura estão a fazer?
Já estão a fazer, já, as primeiras garrafas.
Mas beberam tequila?
Bebemos tequila.
Já mandaste já mandaste o disco completo ao Dave Catching?
Ainda não, por acaso trocámos hoje um e-mail.
Vais fazer isso?
Sobre isso, vou fazer isso hoje.
Vais fazer hoje ainda? Vou, muito bem, acaso, vou. Muito bem, gosto dessas decisões.
Vou. Não, tem que ser. Amanhã parte em turnê, portanto tem que ser mesmo hoje.
Li há dias, algures, que os números à volta do rock and roll estavam em queda. Não sei se passaste os olhos pela notícia.
Não.
Percebes isso à tua volta ou não? Achas que se pode extinguir esta fórmula mais rough, mais pura e dura do rock and roll?
Eu acho que não. Para te ser honesto, e no meio dos anos 90, acho que nunca, se isto alguma vez chegar como esteve no meio dos anos 90, para mim, acho eu que era horrível tu fazeres rock and roll ou teres um ar de rock and roll, era como se fosses agarrado ao cavalo e tivesses a estacionar carros. Eu acho que ainda não estamos lá e acho que isto é sempre cíclico e acho que desde os anos 70 provavelmente que se diz que o rock and roll morreu, ou se calhar antes, ou... acho que estas coisas... Claramente não está na moda, mas isso não é um problema, esteve...
Voltará a estar, isso também estamos certo.
Ou não, acho que estamos sempre... Acho que tu quando fazes música, e neste caso... E o que eu faço... Eu como Legendary Tiger Man não faço sempre rock and roll. Ou seja, há discos que são mais bluesy, que também não está na moda. Há discos que são alguma coisa que eu não sei muito bem definir. O Femin acho que é uma mistura de muitas coisas também, porque de certa forma eu sentia uma vontade de
estar com mulheres.
De estar com mulheres e de encontrar cada um dos universos musicalmente também, o que obriga a um esforço na composição e é uma composição que é feita para uma determinada pessoa. Isso obviamente vai influenciar o modo como eu componho.
Sim, mas nós já passamos por tantas modas, já sobrevivemos a tantas modas.
Acho que para quem faz música do modo honesto para consigo mesmo, pelo menos, acho que tu vais passar por momentos em que de repente um monte de gente gosta de ti, depois passas por momentos em que ninguém gosta de ti, depois passas por... Isso não pode ser assim tão relevante,
porque senão
é demasiado triste se isso for assim tão relevante. Acho que é mais relevante tu efetivamente sentires que estás a fazer um caminho, que estás a fazer um caminho honesto e que não te estás a repetir, que continuas a crescer dentro do artista que és. E essas são as coisas que me preocupam no dia-a-dia e quando componho e quando faço discos novos, no fundo.
Tu passas uma imagem de duro, sendo que tu não és nada duro, mas tens essa imagem.
Sou um crybaby.
Claro, claro. Mas eu gostava de saber o que é que... Agora tocaste num ponto importante e é bom que tenhamos todos em mente uma coisa. Nós às vezes atingimos picos e às vezes descemos. Uhum. Vertiginosamente, não é? Estamos em queda e depois voltaremos a subir. A vida é isso
ou
mesmo.
Não.
Ou não, pronto. Mas se nos esforçarmos, sim. Eu acho que a nossa vontade manda qualquer coisa. Quando tu estás mais frágil, primeiro de tudo, o que é que te fragiliza? O que é que te pode fragilizar?
Sei lá, tanta coisa.
Serem injustos contigo?
A injustiça para mim é uma coisa que eu agora já lido. Por acaso apanhaste apanhaste bem essa questão, porque na realidade até na minha adolescência e até mais atrás na minha infância e até há alguns anos talvez, a injustiça era uma coisa que me deixava completamente louco e ainda obviamente me deixa triste às vezes. Mas Mas tem que haver sempre uma outra maneira o mundo por norma não é justo, a vida também por norma não é justa. E ao bocado em off estávamos a falar de olhar para as coisas sempre com uma perspectiva, ou tentar encontrar uma perspectiva positiva, às vezes em coisas que não são assim tão positivas, ou de certa forma também não estar com aquela coisa muito portuguesa de como é que estás? Estou mais ou menos. E essa coisa toda.
Encontraste um bocadinho essa perspectiva mais positiva?
Eu acho que sim. Eu acho que a minha perspectiva mais positiva é, na realidade, olhar para trás e estar feliz com aquilo que eu fiz, e olhar para a frente e pensar que tenho planos e que tenho ideias e que tenho coisas que eu quero fazer no futuro e coisas que nunca fiz e coisas que eu sempre almejei fazer, por exemplo, coisas mais relacionadas com cinema que me tem ocupado muito e cada vez mais a minha vida, e me tem deixado também super feliz os resultados que vou tendo aí.
E por outro lado,
sim, no presente também, quer dizer, na realidade eu neste momento estou a conseguir fazer as coisas, e independentemente do grau de sucesso que eu possa ter ou não, eu estou a fazer as coisas exatamente como eu as quero fazer. Queria fazer um filme em Super 8 em 15 dias entre LA e Joshua Tree, com dois gajos que eu adoro, que é o Pedro Maia e a Rita Lino. E fizemos, e queria gravar no Rancho de la Luna, e gravei. Queria mostrar em Paris com o Johnny Hostile. Fui para Paris mostrar com o Johnny Hostile.
E agora o que é que queres fazer? Agora o que queres fazer? Mais cinema?
Quero, estou a meio da rodagem também da minha primeira curta, que não tem absolutamente nada a ver com o universo da música e para a qual concorri há 2 anos ao ICA, que se chama Amor Quântico.
E aposto que vais estar no Festival de Curtas-Metragens de Vila de Conde, ou não?
Não sei,
não sabes.
Tenho que selecionar antes vou ter que o acabar e depois terão que o selecionar. Mas...
Amor Quântico.
Mas na realidade acho que é isso. Há pessoas que gostam de... Sei lá, há pessoas que gostam de ganhar dinheiro e ter dinheiro no banco, ou de luxo, ou de... Não sei.
Nós estouramos tudo. Eu vou dizer, eu estouro tudo, não é? Porque há que viver cada dia como se fosse o último.
Eu tentei adaptar-me, por exemplo, o meu carro é um dos luxos máximos de 1982. Portanto, se tu te conseguires adaptar a um luxo que não seja...
Foi nele que vieste para aqui?
Foi nele que vim para aqui. É acessível.
Gostas muito do teu carro?
Gosto muito do meu carro, por acaso.
Que carro é?
É um Mercedes 300 SD.
Vamos à primeira.
E bebe mais que eu.
Bebe mais que tu.
Muito mais.
Mas não mescal.
Não.
Não, não. Repara que eu fiz esta pergunta sobre o carro porque fiquei com curiosidade em relação a 1982, o ano em que compraste o carro. Eu não percebo rigorosamente nada, mas disseste Mercedes e eu fiquei impressionada. Levemente impressionada. Vamos à primeira canção. Escolheste os teus amigos, Keep Razors Sharp. Custa-me dizer este nome porque tem razors.
Sim.
Qual é a maneira certa de dizer isto? Keep Razors Sharp.
Razor Sharp, acho que sim.
Não, eu sei, mas isto é o problema dos S's, não é? Vamos ouvir o primeiro single. Então, eles estão de volta.
Sim.
Always and Forever. Gostas muito deles?
Gosto muito deles.
The sun is gone.
Fala com ela na Radar. Hoje a conversa com Paulo Furtado, Legendary Tiger Man. Acaba de sair o seu sexto álbum, Misfit. Em Portugal, nunca foste, pegando na palavra Misfit, e eu gosto muito do filme do Misfits, nunca foste um inadaptado, ou somos todos de certa forma, Paulo?
Eu acho que somos todos de certa forma.
Sim.
Sim. Eu vou-te ser honesto, eu acho que às vezes é um grande... pode parecer que é uma coisa muito, muito natural, mas... eu digo isto com alegria, mas acho que às vezes conseguir fazer as coisas e conseguir continuar a fazer música em Portugal é um... É necessário mesmo muito, 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 muito trabalho e muitas partes que não são assim tão divertidas como em qualquer trabalho e como em qualquer coisa.
E muita força de vontade para não desistir.
Sim, e muita força de vontade também para não tomar atalhos e para não te comprometeres com coisas que artisticamente
não acreditas
e não queres fazer. E muitas vezes, eu por acaso até acho que sou bastante inadaptado, porque muitas vezes acho que já me encontrei naquela posição em que o mainstream olha para mim como um gajo estranho e o underground também olha para mim como um gajo estranho.
Estás no meio de qualquer coisa?
Eu acho que estou sempre no meio de qualquer coisa. Acho que é sempre... primeiro, esta coisa do underground e do mainstream sempre me pareceu uma divisão muito... muito pouco inteligente do modo como as pessoas fazem música. Eu acho que há pessoas que fazem música pelas razões certas. No outro dia vi qualquer coisa assim de passagem da Chica dizer: há pessoas que fazem música porque gostam e há pessoas que fazem música porque gostam de ganhar dinheiro. Eu acho que isso é muito claro em algumas coisas que tu vês acontecer e é muito difícil tu estares 20 anos na música e não só em Portugal, mas estás 20 anos na música e olhares para trás e de certo modo sentires que conseguiste resistir às tentações de fazer as coisas erradas, ou pelo menos à maior parte delas, ou às mais graves, ou quando não resististe, pelo menos que aprendeste com isso.
Chegaste a recusar coisas em que não acreditavas, mesmo precisando desse dinheiro?
Sim. E custou-me muito. Custou-me muito. Há especialmente uma que aceitei e que depois aquilo começou-me a corroer de tal maneira que eu tive que
abandonar,
o processo.
Isso serviu também para perceberes que não podes fazer aquilo em que não acreditas?
Isso acabou por me simplificar muito essa questão, porque na realidade não quero sentir-te mal, não é? Mais do que qualquer outra coisa, ou pelo menos eu não me quero sentir mal, e não me quero sentir mal comigo mesmo, nem com a minha música.
E se acreditas no trabalho que fazes, não podes vender uma fraude, não é?
Claro, eu acho que sim.
Ainda pensando nesse lado do inadaptado, o que é que funciona menos bem em ti? Por exemplo, um lado prático, não faço a mínima ideia. É isso? Em que é que tu és menos hábil, por exemplo?
Em que é que eu sou menos hábil? Eu estou-me a lembrar das coisas, mas... às vezes eu sou demasiado impulsivo e sou... como é que eu tenho a dizer? Estou um bocadinho melhor nisto, porque às vezes preciso de ver coisas a acontecer muito depressa e às vezes as coisas tu não podes. Agora, em rodagem, estava no deserto de Tabernas, em Espanha, por exemplo, isto só para dar um exemplo, e estamos com tudo montado, câmaras, tudo pronto, atriz a 1 quilómetro de distância, ação, e há uma nuvem que se atravessa em frente ao sol e há um corte. E eu aguento assim uns 30 segundos e chego ao minuto e pá, isto não pode ser, pá, isto... então, mas o que é que se passa aqui, isto não pode ser e tal. E o Jorge Quintela, que é uma pessoa que eu adoro e que é o diretor de fotografia e que me conhece muito bem, disse: pá, Paulo, eu creio que nós não vamos conseguir afastar a nuvem. E isso e muitas outras coisas, acho que me foram ajudando a ter alguma calma, porque há coisas que têm mesmo que levar o seu tempo e tu não consegues forçá-las. Eu sou muito Sou muito ávido.
Não se chama ansiedade também? És muito ansioso?
Sabes que não, curiosamente não, não. Sou muito ansioso. Não,
és mais acho impulsivo que sou, ou reativo?
Sou impulsivo, reativo, workaholic, que eu acho que não é um, não é uma benesse, quer dizer, pode ser, por um lado é, por outro lado não é.
Sabes, houve um amigo que me ensinou, não sei, não me lembro se já contei isto ou não, que não fala com ela, mas nesta era, sobretudo com as redes sociais e como isso nos afeta, e não vale a pena sermos hipócritas, uhum. Afeta a todos, não é? Porque nós lemos coisas de que não gostamos, coisas que percebemos que são mentira, coisas
e
injustas.
Já aqui estamos há uns 20 minutos e ainda não pude ver ali o feed.
Verdade, estás ansioso. Esse meu amigo dizia, nós hoje em dia temos que contar até 20. Ou seja, antigamente dizia-se, tens que contar até 3 ou uhum. até 5, vá, para depois responder. E hoje em dia, de facto, com todos os atritos que nós temos no ar, porque são muitos os atritos, uhum. não é? Nós temos, de facto, que contar até 20... Sim. E pensar, ok, pronto, agora já estou melhor, vou responder a isto.
Mas estamos todos a aprender a lidar com isso, não é?
Também.
Isto é uma coisa muito recente. E o mundo, curiosamente, eu sempre achei que aquela coisa do generation gap e que, não, nunca vai, eu nunca hei de estar desenquadrado do mundo, é impossível. Pá, fogo, eu adoro sempre a novidade e adoro o modo como o mundo muda e continuo a adorar, na realidade. Mas acho que há muitas coisas que estão a acontecer e este pequeno objeto é responsável por muitas delas. Há coisas incríveis que estão a mudar na música e que eu acho que são boas, há outras que eu acho que não são tão boas. Mas eu acho que não querendo ir contra a corrente, eu acho que há um modo de vida e de olhar para a cultura e de olhar para a vida que eu acho que temos que defender e que neste momento
está em risco.
Eu acho que sim. Eu tenho que me forçar a de repente, quando ando de metro, andar com um livro para deixar de olhar para o telefone, porque senão só vou olhar para o telefone. E assim aproveito o pouco tempo que eu tenho, às vezes nos transportes, ando alguma coisa para ler um livro, porque de repente reparei que não li um livro há 2 meses.
Um dia vamos perguntar a todos o que é que nos aconteceu, não é?
Exato, e tempo para ouvir discos e tempo para... Na realidade nós de repente estamos com mais uma série de tarefas e a maior parte delas, convenhamos, não são assim tão interessantes e não são assim coisas que te deem um retorno de qualquer nível. É assim tão interessante, a não ser às vezes pequenas massagens no ego e similares. Mas acho que há que olhar para isto tudo, pelo menos com um olhar crítico e tentar ganhar alguma distância a tudo o que está a mudar à nossa volta para conseguir olhar para isto, se calhar com a perspectiva correta.
Vamos à próxima canção, também dos portugueses, Mighty Sands, uhum. que tu conheces bem?
Que eu conheço bem? Eu não os conheço bem pessoalmente.
Pensei que se poderiam
já nos cruzámos algumas vezes. Sim. E já às vezes trocámos uma palavra ou outra, mas não os conheço especialmente bem, mas já vi alguns concertos deles.
E gostas, claro. E por isso é que os trazes aqui. Vamos ouvir então.
Thank you.
Helena Radar, hoje a conversa com Paulo Furtado, ao serviço de Legendary Tiger Man e o seu novo disco Misfit. Antes do Rancho de La Luna, há o filme Fade Into Nothing. Uhum. Já aqui falaste, trabalhaste com o Pedro Maia e com a Rita Lino. Gostas de ser personagem? Sentes-te bem podendo ser outro? Tu já és um bocadinho personagem.
Sim,
enquanto...
já sou um bocadinho personagem. Eu acho que isto... eu acho que aconteceu esta coisa do Tiger Man, que deu para eu pôr uma máscara e fazer uma data de coisas que eu, Paulo Furtado, não faria. Fica já aqui dito.
Enquanto estás aqui, és que... o Paulo Furtado ou o Legendary Tiger Man?
O que é que achas?
Acho que és o Paulo Furtado.
Eu também. De repente acho que no Misfit foi uma máscara por cima de outra máscara. E quando começas a pensar nisso e quando eu começo a pensar, olhar para trás e a pensar no processo que me levou a querer começar com um filme e não pela música, e querer começar com esta viagem, que é uma viagem de beira da estrada, que é uma viagem que te obriga muito a olhar para fora. E eu acho que o facto de... eu acho que no fundo isto tudo correu muito bem e o grosso do trabalho criativo foi feito nas primeiras duas semanas, quer do filme, quer do disco.
Isso ainda no início de 2016.
Exatamente.
Quando vão para
maio,
LA.
Sim. Sim. E na realidade todos os diários do filme foram escritos nesses 15 dias e quase todas as canções, ou às vezes esqueleto, ou às vezes só letras, ou às vezes só as músicas, foram também escritas nesses 15 dias. E eu acho que esta coisa de repente pôr essa máscara do Misfit e desse personagem, porque na realidade... durante os dias era muito engraçado que eu estou sempre vestido de calças pretas e camisa branca no filme, e de repente nós sempre que íamos para algum lado eu ia sempre vestido de calças pretas e camisa branca, portanto ia totalmente em personagem. E sempre que havia, porque às vezes havia qualquer coisa que nos surpreendia durante o caminho, e a Rita tinha uma ideia, ou o Pedro tinha uma ideia, ou eu, e decidíamos filmar uma coisa qualquer que não estava nos planos, e eu de repente tinha que entrar diretamente em personagem, e depois voltávamos à conversa.
Mas já estavas vestido?
Já estava vestido. Mas eu acho que esta coisa de pôr a máscara e de ir para a estrada e de olhar para fora, de repente também me permitiu usar muitas coisas minhas e muitas coisas autobiográficas e muitas coisas que eu nunca diria na primeira pessoa, mas posso dizer por trás deste personagem. No fundo é um bocado isso.
Sim, eu estava a pensar que te leva, ao mesmo tempo sendo outro, tentando ser outro, leva-te também a um processo de introspeção que pode ser muito útil.
Depende
sempre do que nós queremos fazer com aquilo que descobrimos sobre nós próprios. Mas essa introspeção pode ser muito valiosa, não é?
Acho que foi. E sabes, eu acho que tive ali uma epifania qualquer naquele primeiro dia em Los Angeles, e que é como começa o filme, em que eu me sento numa cadeira naquele motel em LA e me apercebo, e tudo o que eu faço naquele momento é tentar, de alguma forma, com o meu olhar e com todas as influências e com tudo o que eu vivi na vida, olhar para aquela manhã. Foi a coisa a que eu me propus, mais ou menos. E tentar enquadrar essa manhã na perspectiva deste homem, na perspectiva desta pessoa que está desesperada, este misfit ou este desenquadrado que está desesperado e que vai numa viagem qualquer, que não sabe exatamente qual é, e de repente o texto começa a fluir, porque de repente... tu estás a olhar, mas estás tu não estás exatamente a refletir. Não é o Misfit, obviamente, que está a refletir sobre o que está a acontecer.
És tu.
Mas sim, eu, sim.
Encontraste muito nele e ele em ti.
Sim, eu acho que sim. Não que isso fosse uma surpresa. Não que isso fosse uma surpresa, creio eu, mas sim.
O cinema é sempre a nossa... Sempre, enfim, para mim é, eu julgo que para ti também será, a nossa capacidade interior de fuga, sem sair de lugar, não é?
Uhum.
Precisas disso, precisas do cinema, precisas dessa ideia de fuga, não é? Às vezes nós vemos um filme que nos salva, ou vemos um filme que nos enterra, mas precisamos disso.
Desesperadamente, acho que sim. É como de repente um bom livro também, mas... Mas acho que ir ao cinema é coisa. Sim, né? mexe com muitas coisas. E curiosamente eu tinha algum medo. Tinha um medo muito grande que me acontecesse no cinema, uma coisa que às vezes me acontece na música e que eu tento combater e às vezes não consigo, que é de repente estou num concerto e estou a pensar em coisas que não... O que é mau sinal, é sinal que não estou a gostar muito do concerto. Se eu estou num concerto e estou a pensar em como é que o concerto está a acontecer e com o guitarrista, aí eu mando um prego ali e com o outro e isto ou aquilo, e pá, as luzes agora estão um bocado... não está nada adequado e estou... Ou se estou a pensar nos aspectos técnicos, e como acontece muitas vezes nos concertos, é porque algo está claramente errado em dois lados. Por um lado, se calhar não estou a gostar do concerto e não estou a gostar do que está a acontecer em palco. Por outro lado, acho que isso tem a ver com no fundo, a minha relação com a música ser uma coisa tão ligada às coisas que eu faço e quase uma, não ser uma ideia de trabalho, porque não é exatamente isso, mas também é.
Tu não consegues ser imparcial já, não é? Tu estás demasiado metido...
Eu acho que é difícil. Às vezes é difícil. Às vezes consigo quando realmente... Há um concerto incrível, por exemplo, que eu vi, que eu acho que foi absolutamente revelador para mim. Uma vez com o Afonso, John Riley, o Afonso ia abrir para o Josh T. Pearson. Eu nunca tinha visto o Josh T. Pearson ao vivo, não fazia bem ideia sequer do que é que ia ver. Tinha ouvido umas coisas no Spotify, mas não conhecia assim muito profundamente. Pá, e fiquei. Ele fez um concerto completamente avassalador e uma coisa que para ele provavelmente seria uma repetição de uma coisa que é fruto de trabalho e de ensaios e de composição e de uma data de coisas que é o que eu faço também, mas naquele momento foi super espontâneo e super honesto o modo como eu fui assistência de boca aberta a ouvir aquilo e a sentir. Ou seja, isso acontece. Acontece, acho eu, também quando...
Quando a entrega é muita.
Quando a entrega é muita e quando as pessoas não sobem para cima de um palco a pensar que vão subir outra vez para cima de um palco, como subiram ontem, anteontem, o dia antes de ontem, e assim, para ir fora durante, às vezes, um mês ou dois, ou o que seja.
As turnés às vezes matam isso? Ou cada concerto pode ser...
Eu tento mesmo, às vezes, eu não te vou dizer que não aconteça, não te consigo dizer um número, mas que será pequeno, em que eu subo a um palco a pensar que vou ter que subir àquele palco e que é a última coisa que me acontece, que me apetece na vida, e vou ter que subir e vou ter que fazer qualquer coisa, e normalmente consigo dar a volta a isso mesmo quando isso acontece, mas é muito raro. Eu tenho um respeito, se calhar é por causa disso também, tenho um respeito demasiado grande pelo palco para me dar ao luxo de poder subir a um palco para que não esteja preparado. Sabes aquela ideia de quando houve uma vez um velhote que andava sempre muito bem vestido e que me disse que andava sempre bem vestido porque nunca sabia se um dia poderia morrer. E eu acho que é essa ideia. Em relação ao palco, eu adoro essa ideia de tu teres cuidado com as coisas e teres cuidado com a tua aparência, teres cuidado com o modo como levas a tua música para o palco, como a entregas às pessoas. Porque é uma coisa incrível e pode ser a última vez, ou mesmo que não seja a última vez, é uma vez única.
Há uma palavra um bocadinho demodé, mas que neste caso eu estava a sentir que podia fazer sentido. Chama-se isso brio. Brio, não é?
Sim,
brio.
Claro que sim.
No sentido em que é respeito por ti próprio e é respeito pelos outros. E, portanto, nunca podes dar menos que o bom.
Certíssimo. Mas eu acho que brio ainda não... Acho que não chega lá. Porque há uma coisa... O brio é uma competência. É tu teres...
Então falamos de dignidade?
Eu acho que são muitas coisas. E entrega. São muitas coisas. Porque Tu podes subir para cima de um palco com brio, mas se tu não puseres lá a tua alma,
sim,
é dificilmente...
Sim, eu estava a pensar no brio até mais no quando o senhor se vestia...
E repara, o brio se calhar é a primeira coisa que tu deves vestir antes de entrar em palco. Exatamente. E muitas vezes não levas muito mais do que o brio para cima de um palco.
Nós lidamos muito mal com a palavra vaidade. Eu acho que nós todos devemos ser um bocadinho vaidosos, devemos ser um bocadinho, devemos ser vaidosos, e subir para um palco implica vaidade. Tu não podes é deixar só lá a tua vaidade, tens que deixar a vaidade e a entrega total. Mas tem que haver essa vaidade, não é?
Não sei, já vi pessoas... Eu já vi pessoas tão a entrar em palco de maneiras tão destrambelhadas e tão pouco vaidosas, por exemplo, agora disseste isso e pensei, e a conseguirem, de repente, tirar dali qualquer coisa de único, que eu acho que também, por outro lado, isso é outra coisa que eu acho que a passagem dos anos te ensina, é que não há efetivamente uma maneira correta de fazer as coisas, ou não há... Acho que há coisas que podem ser, acho que a honestidade, obviamente, perante aquilo que tu fazes, o amor àquilo que tu fazes, a entrega, há montes de coisas que tu podes e deves usar e pôr no mesmo saco para definir o que deve ser um bom artista em palco ou o que quer que seja. Mas depois, o modo como chega a tocar as pessoas, ou como as pessoas tocam, ou tu tocas as pessoas, é uma coisa que não tem nem certo nem errado logo que funcione.
Tu nunca tens só uma forma de entrar em palco, por exemplo?
Não.
Não pensas nisso? Não é muito pensado?
Não. É super intuitivo. Claro que há... A minha coisa em palco é como se de repente... E é muito estranho. Eu sinto efetivamente dentro de mim como se fosse um bocado tomado por... Não é tomado por outro espírito. Não é essa coisa assim meio sobrenatural. Mas é realmente como se eu me transformasse noutra coisa. Isso é real. Agora... O que é muito engraçado em turnê é que tu tens ali, não é, uma hora e meia, que é a hora e meia para que tu tens que viver naquele dia. Se tu estiveres doente, se estiveres com febre, se tu te magoaste na noite anterior, ou quer que seja, tu tens ali 23 horas para te pôres em condições para teres aquela hora e meia. E na realidade, essa hora e meia é tudo. E tu podes entrar... triste porque podes ter tido a pior notícia do mundo, como já me aconteceu algumas vezes, e tu tens que entrar e de repente 10 minutos antes estavas cheio de energia para fazer um concerto de uma determinada maneira e isto de repente leva-te a energia para outro sítio completamente diferente. Ou seja, tu tens que lidar com... Tu não podes mascarar... Claro que tu tens que dar à volta, não podes ir para o palco chorar porque te aconteceu uma coisa péssima na vida pessoal. Mas isso tem que ser de algum modo, tem que passar de algum modo e tem que sair de algum lado e diluir-se no fundo no que está a acontecer nessa noite.
Quando te aconteceu uma coisa desse género, teres recebido uma notícia péssima, como é que tu deste a volta a isso? Tocando, libertando?
Tocando, libertando e tentando ao máximo ir dando a volta a isso e tentar transformar isso numa coisa bonita a maior parte das vezes.
Foi um bom concerto?
Foi. e depois é engraçado porque, entretanto, nas horas antes e nas horas depois de qualquer concerto ou quer que seja, há esta coisa super emotiva e emocionante e excitante que é o concerto, e eu depois sou muito crítico e muito avalio muito o que aconteceu na noite anterior. E normalmente quando estamos em turnê no dia a seguir, eu estou sempre a lembrar de uma coisa ou outra. Isto estava mal, aquilo estava bem, aquilo foi espetacular, aquela coisa foi. E estou muito feliz agora de finalmente já não ser mais um one-man band e acontecerem coisas incríveis, sei lá. Com o Cabrita, então, com o João Cabrita, acontecem coisas. Houve um concerto qualquer em que parámos os dois a olhar um para o outro e pensámos assim, o que aconteceu aqui? Acho que dissemos isto, eu perguntei-lhe, o que aconteceu aqui? Eu não percebi isto é incrível, o que é que nós fizemos? E ele está... E ficámos assim, tipo, e de repente, ei meu, espera, estamos em cima de um palco, tipo, focus. Ou seja, está mesmo, acho que estou mesmo, isto é uma fase muito afortunada de para mim como músico, e as pessoas com quem eu estou a partilhar o palco agora, o Paulo C10 na bateria, o Pisco, Ketchan Riley and Slow Riders no baixo, e o Cabrita no saxofone barítono. Acho que de repente acontecem coisas mesmo bonitas em palco e coisas que já não aconteciam. A mim já não me aconteciam há muito tempo, e haver esta coisa de partilhar uma linguagem, porque a música também é isso, e é, E é muito bonito também ver como eles abraçaram um caminho que obviamente é mais meu do que deles, e uma linguagem e um modo de fazer música que é muito peculiar e que também é uma linguagem peculiar, e que eles abraçaram e tentaram seguir, obviamente trazendo muita coisa boa e muita coisa diferente, mas tentaram muito seguir essa visão, e isso a mim deixa-me também super feliz.
O que é que te comove, para lá da tua vida pessoal? O que é que tem a capacidade de te comover?
A arte em geral. Tantas coisas. E pode ser uma escultura, sei lá. Pode ser uma...
Podes ficar tomado no sentido de algo ser avassalador em termos de beleza, de criação, sim?
Sim, de beleza ou de fialdade ou do que quer que seja, coisas... Aquele tipo... É muito engraçado que a minha relação com a arte e com a arte que me toca é uma coisa muito... Ao mesmo tempo é quase física, é uma atração muito grande que muitas vezes eu sinto por uma determinada peça, ou por um determinado quadro, ou por uma instalação, ou por um concerto, ou por um filme. Pode ser qualquer coisa, na realidade.
E as pessoas também.
E as pessoas também.
Sendo, claro que, sendo que a obra nasce das mãos de alguém, portanto, desse alguém virá emoção, não é?
Sim, isso é sempre às vezes meio problemático. E, porque já me aconteceu muitas vezes, por exemplo, conhecer os artistas, adorar a obra de alguém e conhecer o artista e achá-lo. E pensar assim, como é que esta obra saiu deste gajo? Não há possibilidade. O que é que aconteceu aqui? E às vezes... E às vezes é duro. E eu tive um período assim muito grande. Tive assim uma outra desilusão mesmo grande. E pessoas que eram mesmo pouco interessantes. Eu fiquei, que estupidez, agora nunca mais vou conseguir ouvir a música deste gajo da mesma maneira. Agora, antes, depois já consigo voltar a ouvir.
Tem que se fazer depois ali um período ali de nojo, não é?
Sim, um período de nojo.
Até voltarmos.
Mas é muito bonito também, por outro lado, quando tu conheces um artista que
corresponde.
Corresponde às vezes ainda maior e mais profundo do que tu vias a obra, e isso ensina-te imenso, e é muito bonito.
Vamos ouvir agora Isabel Campbell com o Mark Lanegan, por algum motivo especial? Come Undone.
Adoro essa canção e não sei, acho que me ocorreu, fez-me pensar no Fémina, às vezes, por essa relação, entre as vozes deles, sim.
Vamos ouvir então.
Stumble and I fall. Your time is on my side. Don't make sense of it all, despite my foolish pride. It's got me on my knees, tearing up my heart. I'm shaking at my bones, tearing me apart. I can't get close to you. I come undone. I come undone. Come undone. Babe, I come undone. Take its toll. Time can break your heart. And if I had the chance, we'd never have to part. Took my only flame, took my one desire, threw it all away when jumping in the fire. I can't get close to you. Come undone. Come undone.
day is done. Lay me down to rest. Everyone will see that I loved you the best. When all is said and done, it's simple and it's plain. And if I had the chance, I'd do it all again. But I can't get close to you. Come undone. Scared of the dark, though you tangle and tease me by worse than your bark. You said you'd never leave me. The devil may care, but he don't please believe me. Oh, love of my life, won't you let me down easy? I'm done. Come undone. Come undone. Babe, I come undone. Undone. I come undone. Come undone. Babe, I come undone.
Fala com ela na Radar, hoje a conversa com o Paulo Furtado, Legendary Tiger Man. Farias vida ali no deserto californiano? É difícil.
Faria. Há uma... Por acaso faria vida. Como faria vida no Alentejo. Aliás, estou quase. Não estou quase, acho que ainda faltam.
Estás tentado a?
Estou tentado. É alguma coisa para a qual eu olho com, por um lado, com algum desejo de, até não me importava talvez viver mais no campo, um bocadinho mais isolado. Por outro lado, acho que ainda não estou exatamente lá, mas acho que é uma hipótese.
Mesmo numa extensão enorme, pensando, sou um bocadinho apaixonada por essa ideia do deserto, confesso. Mesmo numa extensão enorme, tudo pode parecer pequeno. Eu sei que tu fazias a distância, não é? Um hotel-estúdio era a pé, não é? Não sei se era a pé, mas era uma distância curta.
Era uma distância curta. Normalmente nós...
Não,
não íamos a pé. Entrávamos logo naquela coisa americana, ninguém anda a pé na Califórnia. Aquela coisa californiana que não andas a pé, só os homos é que andam a pé mesmo.
Mas tudo parece pequeno ou não? O olhar, de facto, perde-se numa extensão tão grande?
Acho que é muito... Acho que é tudo muito grande, sim. E a grande dificuldade, acho eu, tirando a redundância agora da sequência de palavras, é muitas vezes tu conseguires isolar o teu olhar de uma coisa qualquer mais pequena, ou conseguires encontrar. Isso é um esforço e é um exercício que eu faço muito, quer no deserto, quer nestas áreas assim muito grandes, ou sei lá, às vezes eu sinto a mesma coisa. Senti a mesma coisa, ou uma coisa parecida em São Paulo, por exemplo, que de repente tens um mar de prédios e tens um mar de gente e tens dificuldade em perceber coisas mais pequenas. Mas acho que sim, acho que há aquela coisa do... E quando ficas sozinho no deserto e dás uma volta e dás um passeio e de repente já te afastaste do carro e já te afastaste afastaste-te um bocadinho de tudo e estás no mundo, há uma... Não sei, eu sinto uma paz e eu sempre adorei desertos e cada vez mais adoro e gosto de lá estar e gosto de sentir que... Sentes-te um bocadinho parte do mundo, não sei. De uma maneira... É estranho porque, por um lado, estás completamente afastado do mundo dos homens ou da civilização. E, por outro lado, sinto qualquer uma
comunhão.
Uma proximidade qualquer, uma comunhão qualquer, talvez, com a natureza, não sei.
Há no início desta aventura toda uma parte de que tinha medo de falhar? Foste à procura de um sentido também para o disco, tinhas passado pelo filme... Nunca pensaste, e se de repente eu não encontro um sentido para isto? Ou sabias?
Pensei, eu acho que tive esse momento de ansiedade exatamente nos dois dias, nós quando chegámos a LA, aquele dia que eu te estava há bocado a descrever, quando comecei a encontrar as palavras para o diário e o tom, porque isso não tinha sido efetivamente pensado. Quer dizer, por um lado tinha sido pensado, mas não estava definido. Totalmente. E sim, de repente estás ali e pensas que... Eu acho que fiz um exercício que foi o de ser o mais intuitivo possível e não pensar muito e aliviar um bocadinho a minha carga com o facto de, se eu não conseguisse, se de repente ficasse ali uma curta, ficava uma curta, não havia qualquer problema. Nós não fomos fazer aquela viagem de LA a Death Valley para fazer uma longa, isso foi uma consequência do trabalho que foi desenvolvido na estrada. Ou seja, essa carga não existia. E a carga de disco também, haveria sempre um plano B de, ok, se isto não funcionar, eu posso compor... Há mais coisas antigas que tu tens, ainda podes compor, ainda tens algum tempo para compor. Ou seja, não era aquela coisa de em que estarem a tomar uma cabeça e agora tens que fazer um filme e escrever um disco. Vai, tens 15 dias. Ou seja, eu acho que não pus essa carga. Pus só a carga de fazer diariamente qualquer coisa. E isso era a maior obrigação e às vezes custava mais à noite, que era quando compunha as canções, do que de manhã, que era quando me levantava e escrevia os diários.
Como a ressaca de tequila?
Não, por acaso, curiosamente, nesses primeiros 15 dias de rodagem, se eu bebi 3 coronas, que normalmente é a minha cerveja de eleição, terá sido um bocadinho uma sorte.
Tens esse plano B de que falavas agora na vida? Tens um plano B?
Se eu tenho um plano B, não propriamente, acho que não. Acho que não estou a dizer bem. Eu acho que vou levando ao mesmo tempo. Eu não tenho um plano A só. Acho que é mais isso. Tenho um plano A. Que provavelmente é um plano que está a correr e depois tenho um B, um C, um D e um, se calhar um E. E às vezes são coisas mais curtas, às vezes são coisas mais longas, outras vezes são coisas que correm em paralelo e não sei, acho que se calhar depois ainda tenho tipo aquele plano Z, aquela coisa que tu estás sempre a dizer e, tipo,
um dia
vou voltar a pintar, que é sempre aquela coisa que de repente quando estás num balanço qualquer de qualquer coisa, pois depois quando um dia tiver tempo e é...
Mas pode acontecer isso?
Pode, depois acabei por exemplo, agora passei esse plano B de um dia Z, de um dia voltarei a pintar. Para eu tenho conseguido tirar uma semana de férias sozinho por ano, menos este ano, o ano passado que não consegui, mas os dois anos anteriores consegui. E a única coisa que eu fazia, basicamente, durante essa semana de férias, era ler e desenhar plantas. E descobri que isso, epá, caguei um bocado nesta história do quando tiver tempo vou pintar. Porque
vai
isto dá muito mais
tempo.
Espero que sim, estou ansiosamente à espera que sim.
Essa semana com o Paulo Furtado, não com o Legendary.
Exatamente, sim, espero que sim.
Vamos terminar ouvindo a Lana Del Rey. Foi uma surpresa, confesso. Porque a Lana Del Rey? Eu a querer uma Amy Winehouse.
Epá, eu tenho um fascínio qualquer pela...
pela Lana Del Rey.
Pela música. Não exatamente por ela. Acho que ela deve ser uma pessoa super triste. Nós, os Reagan tocaram no Superbox, Super Rock,
em que ela, em que ela estava. Concerto,
e tivemos a falar com ela um bocadinho, eu e a Selma, e de repente ela já estava a chorar, e foi assim uma coisa que de algum modo sentia que estava ali uma pessoa que estava refém um bocado das coisas que tinha criado e do que lhe estava a acontecer, e que estava ali a bordo de um comboio qualquer que não parava e que se ela pudesse saltava fora. E naquele momento senti exatamente isso, e isso fez-me pensar em muitas coisas na minha própria vida. Obviamente isso depois tu obviamente te relacionas com isso, mas a música dela tem uma coisa qualquer. Depois vi o concerto dela todo, e eu normalmente não vejo muitos concertos nos festivais e muito menos inteiros quando toco, por uma questão de foco e achei incrível, achei absolutamente incrível o concerto dela, e de uma simplicidade, e muitas coisas que parecem, não sei se poderão ser artificiais ou não, e não me é totalmente relevante, a mim faz-me sentir coisas e faz-me, e eu acredito de alguma forma, sim.
É linchiana?
É
ligeiramente também. Linchiana,
sim.
Não é?
Sim, sim. E adoraria fazer uma canção com ela, claro.
Paulo, obrigada por teres vindo à Fala com Ela.
Obrigado.
Foi um prazer.
Kids with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, doesn't matter, 'cause it's enough to be
is enough just to make me go crazy, crazy, crazy. It's enough just to make me go crazy, crazy, crazy.